Sim. Olha só, a nossa conversa hoje é sobre isso aí, né? Sobre a questão da jornada do herói e tudo mais, que tem muito no Star Wars, né, Leco? Como a gente sabe, né? E discutir
Sim.
um pouco, conversar um pouco sobre isso, né? Nesse podcast aí.
Então
O que você
tá.
pode nos comentar aí?
Oi.
Fala aí, fala aí.
Oi. Diga.
Então, a gente estava comentando sobre a jornada do herói, né, dentro do filme Star Wars, que o George Lucas leu um livro, né, do Joseph Campbell, e ele queria trazer o herói, né, naquela época, para as pessoas, né, para que ficasse forte esse chamado, né. Então, ele acabou transformando o livro dele, O Herói de Mil Faces, no Star Wars, né, que o Leco sabe bastante do filme. Então ele trouxe esse livro dessa forma, para que a gente pudesse trazer um pouco desse 12 passos, né, que o Joseph Campbell traz como sendo a jornada do herói. E a gente queria bater um papo sobre como essa jornada pode ser trazida nos dias de hoje, pra gente.
Então, ó, eu acho que esse papo do herói, até no Star Wars é a mesma coisa, assim. Eu
Sim.
acho que é um negócio que a gente. O herói é um cara que nem a gente. Com a diferença que ele é um cara que nem a gente que deu certo. Por quê? Porque o herói, para ser o cara bom mesmo, ele tem que ter um monte de problema, um monte de fraqueza. Chorar, ser fraco. E só que ele é o cara que passa por cima e resolve tudo e faz tudo dar certo no fim. Para mim, o grande herói de Star Wars não é o Luke, nem o Han Solo, nem a Leia, é o Darth Vader, o grande herói. Porque ele é um cara que veio do nada, um guri abandonado quase num planeta desértico, descobriram que ele tinha força, ele amou desesperadamente a mulher que ele se apaixonou. Foi por causa do amor que ele tinha por ela que ele foi pro lado negro, pro lado sombrio da força. Não foi porque ele era um cara mau, foi porque ele tentou. E aí é o seguinte, ele foi pro lado sombrio por uma fraqueza, que era o amor pela Amidala, pela princesa lá. Tanto que no fim da vida ele volta. E ajuda o Luke de novo, ou seja, o lado dele bom voltou. Então ele é o grande herói. Tanto que se tu for em qualquer lugar de gente que gosta de Star Wars, vai ter um bonequinho do Luke e dez. Do Darth Vader. Uma camiseta do Han Solo, 20 do Darth Vader. Ele é o cara.
Eu tô totalmente pró Darth Vader.
É ele que a gente quer ver, entendeu? Tudo gira em torno dele.
Sim.
Então, pra
É
mim,
muito
ele é o herói.
interessante.
Até pra quem gosta, até pra quem conhece pouco como eu, percebe isso, né?
Sim,
Ah, ele é o cara,
eu,
ele é o
na
cara.
realidade, assim, eu vim assistir o Star Wars, né? Um ano, 2 anos mais ou menos, depois que eu travei contato com Joseph Campbell, né? E aí eu acabei lendo, tem um livro dele que chama-se O Poder do Mito, e ele é uma entrevista, né, que foi depois acabou virando livro. Se eu não me engano, foi a última entrevista dele. E ele comenta, né, sobre porque ele assistiu o filme, ele ficou totalmente emocionado, né? E ele comenta um pouco sobre isso, porque assim, ele estudou mitologia, né? A mitologia, os mitos, né? Eles são o quê? Eles nada mais são do que deus, semideuses, né? Por
Sim.
quê? O que eles queriam naquela época, Grécia, né? Explicar que todos nós somos heróis, né? E em parte somos semideuses. Então a gente tem uma fagulha divina dentro de si. E que essa jornada do herói, né, o chamado, ele todos nós em algum momento da vida vamos ter, que é o quê? É seguir as nossas paixões, é seguir a nossa vocação, é ser conduzido por algo que realmente a gente ame, né? Isso é a nossa jornada. E no momento que a gente nega esse prazer, não o prazer, né, mas o amor de seguir isso, o herói ele perde essa primeira chamada e ele vai tendo várias chamadas no decorrer da vida, né? E tem uma coisa muito legal que no decorrer da nossa jornada mesmo, né, de cada um, as armas são apresentadas, né? Então, seja uma pessoa que nos ajuda a motivar a gente a continuar, vamos supor, o Ulisses começando uma nova faculdade, ao Leco, uma nova paixão, também a mim. Então, a gente é conduzido nessa jornada dessa forma. Então, todos nós somos, né, um herói da nossa própria história. Então, o que ele queria fazer era que a gente trouxesse o nosso herói, né, o nosso mito, e que a gente parasse de espelhar em mitos fora. Então, assim, por exemplo, são os 12 trabalhos de Hércules, né? Não são os 12 problemas de Hércules, né? E cada trabalho dele é uma superação dele sobre ele mesmo, né? Então, o que o Joseph Campbell fez? Ele estudou, né, em várias outras... a mitologia, né? Ele estudou muito a fundo, parece que ele começou a estudar com 6 anos, lendo alguma coisa e tal. Estudou, começou muito novo. E ele travou contato com várias outras culturas, né? Tanto a indiana e várias outras culturas. Tanto que na indiana tem o Bhagavad Gita, né, que também é uma jornada do herói, e trava o contato com o quê? Com quais demônios? Ele mesmo, né? No momento que a gente tem, por exemplo, trava esse contato com raiva, com ciúmes, com a preguiça, com alguma coisa que barra a gente de continuar. Então, o Darth Vader nada mais é do que o nosso lado sombra, né? Que o Jung, né, também ele explicou isso muito bem, né? Ele trouxe isso com a psicologia analítica, que todos nós temos um lado sombra que a gente precisa aceitar, porque senão a gente projeta no outro e nossos relacionamentos, né, todos eles, profissionais, afetivos, fica um pouco complicado. Então, assim, do que eu entendi bastante, não sei, no meu entendimento, o Darth Vader, ele teve o chamado dele, ele sucumbiu a isso, e ele conseguiu retornar. E ele, nesse determinado momento, ele conseguiu salvar outra pessoa. Ele teve um ato de altruísmo também.
Aham. Uhum. É louco, né?
Então... Oi?
Não, o Alex, ele saiu, acho. Eu acho que ele saiu porque deve estar tarde, eu acho, 9:30, sei lá. Porque ele não me respondeu ainda. Mas essa história aí, a gente vê muito, né? Porque... tu tem assim, por exemplo, se tu pegar as mais diversas histórias escritas, né, desde Shakespeare até o que a gente possa pensar, assim, pegar, por exemplo, uma coisa mais pop, né, que é o Indiana Jones, por exemplo, também é, né, tu tem aquilo do herói perpassando todas as histórias que tu conhece, né, tipo assim... Desde uma criança que supera uma história e passa por inúmeros percalços até chegar no êxito maior, até o mais clássico, né? Até Odisseia de Homero, sei lá.
Isso mesmo, Ilíada.
Tudo isso passa pela tal trajetória do herói, jornada do herói, né? E como tu disse, é interessante perceber isso aqui, essa questão de que cada um de nós é o seu próprio herói, né? Ou tem que se dar conta disso, né?
É muito bacana, porque se você for ver, né, o herói, ele é aquela pessoa que todos nós, na verdade todos nós somos, né, passar um vigilante da rua. E, então assim, o herói na verdade, né, sendo todos nós, né, tendo uma fagulha divina, ele é como se tivesse, como se cada um de nós...
Alex, tá bom.
Opa.
Voltando.
O que houve? Caiu?
Tô aí.
Caiu, mas voltou.
Tô aí.
E é engraçado, né, que esse lance do herói, né, ele traz o quê? Que cada um de nós trazemos, né, uma voz, né? E se essa voz não for falada, é como se algo faltasse no mundo, né? Então, como se cada um trouxesse um quebra-cabeça que sua voz sendo falada vai unir, né, um grande quebra-cabeça, que cada um traz uma pecinha. Então, a jornada do herói, né, que tem no livro, que é o Herói de Mil Faces, ele traz um pouco isso. Então, por exemplo, seja você continuar alguma coisa, passar por uma situação e você conseguir resolver, né, colocar a mente, né, mais racional, né? E usar também um pouco da emoção, mas tudo no equilíbrio, né? Então o herói tem muito isso, ele vai perder a cabeça, ele vai se descontrolar, ele vai chorar. Acontece isso com a gente. Mas tem um momento, sim, que a gente encontra um mentor. Esse mentor, ele vai conduzir a gente num caminho. Só que a jornada a gente vai ter que percorrer sozinho para saber se aquilo que a gente aprendeu tá, é isso mesmo, né? Porque não tem um certo ou errado, tem o seu caminho, né? E é muito engraçado que quando você tá na jornada do herói, porque cada um tem o seu chamado, né? O chamado é diferente, ele não é igual para todos. Você começa a perceber que você não segue mais entre aspas, uma manada, né? Você não segue mais aquele fluxo, né, de comportamento que a maioria das pessoas tem, porque você começa a despertar. Então, assim, hoje, assim, nós estávamos comentando ontem, eu e o Ulisses, sobre isso, e isso trouxe um pouco até esse momento que a gente tem vivido aqui, né, no Brasil, que todos foram conduzidos, né, por entre aspas, né, um chamado, né, vamos supor, entre a família tradicional brasileira e a segurança, e infelizmente, se você não coloca, né, você só pensa em você, você é egoísta, você não é altruísta, né, você não consegue olhar para o outro, né, sem você olhar primeiro para si, coloca uma pessoa, bom, é minha opinião, déspota no poder, e a pessoa não ouve, não respeita, enfim, tudo. Então, assim, uma grande massa paga por isso, né? E quando você começa a perceber e a respeitar opiniões, porque hoje a gente vê muito isso, né? Não a maioria das pessoas, mas a minha opinião é que prevalece. A sua, ela não tem voz.
Não, sem dúvida. Tu tem uma condição de opressão, né? Mudando agora de assunto um pouco, né?
Exato.
De opressão, exato, de tentativa de opressão, exato, pelo menos, né? E tu tem também uma situação de... Opa, Leco, a Rô caiu, mas a Rô volta.
A Rô caiu.
Uma tentativa de que na realidade, o discurso colocado sobre a maioria, ou o discurso dessa minoria que tem poder, pelo menos, ele é muito forte, né? É muito... E isso está até preocupante, né?
Talvez agora a lógica seja a lógica de cada um ser o herói de si mesmo. Então, porque uma lógica, mesmo o Darth Vader no Star Wars, ele é um herói, mas ele é um herói que dialoga com um todo, certo? Lá, quando ele começa lá, que ele está começando o treinamento de Jedi, ele é um líder pros Padawan, pros Jedi novo, a gurizadinha nova, assim. Ele é um cara que é destacado, tanto que a primeira missão que ele recebe do imperador é justamente ir lá na escola, no palácio do Jedi lá, e matar todas as crianças Jedi, certo? Que ele era, todo mundo idolatrava ele. Então, o herói, ele se relaciona com o todo sempre, e ele tem que estar, de alguma forma, atendendo a expectativa, ou mesmo demonstrando sua fraqueza pro grupo. O que a gente vê hoje é que cada um é o herói de si mesmo, é o cara no trânsito, não liga pra ninguém, cada um faz o que quer. E a verdade do outro, mesmo sendo um cientista, um pesquisador,
não é a minha verdade. Alô? Alô? Ih! Léo, Leco. Putz, caiu. Ué, tô conectado.
Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Eu tô te ouvindo também.
Agora não tô. Pois é, por que tu parou de falar?
Eu não parei de falar, tô falando o tempo todo.
Não, mas eu deixei de te ouvir.
Ah, porque tu não lavou os ouvidos?
Não, mas é que tu tava falando da questão de que cada um é o herói de si mesmo, né?
Isso.
E que tu não tem uma perspectiva de grupo, né?
Exato, exato. E como o cara é herói, cada um de si mesmo, ele não precisa ler um livro, ele não precisa pensar em pesquisa, conhecimento, porque ele tem a verdade dele e não precisa saber de mais ninguém. Entendeu? Uhum. Eu acredito no que eu quero, sim, e eu não preciso pensar a opinião dos outros. Na verdade, então, ele pode até eliminar os contrários, porque eles não fazem diferença na minha vida. porque eu não vou fazer não nem síntese. Não. Eu não vou fazer nem síntese, eu sou herói, entendeu? Eu sou herói, eu sei. Não preciso de ninguém.
E agora eu que caí na maionese.
Aí, vou eles não têm o mérito, né? O que importa é o poder pelo poder, né? Na real, né?
Sim. Na verdade, o que importa é a satisfação. É o herói. Nós estávamos falando, Rock, hoje em dia, todo mundo é um herói em si mesmo. Então, ele não Sim. precisa, ao contrário do herói que se relaciona com o todo, certo? E que tem a vida dele, mas está relacionado com o resto das pessoas. Hoje, não. Hoje, cada um pensa na sua vida de acordo com para si. Então, não interessa se o outro tem uma opinião diferente, ou conhecimento diferente, ou pesquisa, ou... Não interessa. Eu tenho a minha verdade e eu me basto. Então, a opinião do outro, para mim, é indiferente.
Sim.
E se tu tem... Fala, Rô.
Não, e eu acho... Na verdade, eu acho que... Eu acredito que isso não seja nenhuma postura de herói, né? Seja mais uma postura de egoísta, né? Porque com o certeza. Herói não, assim, né? Não é uma característica de uma... Porque o herói é altruísta, né?
Não, o que eu me refiro é que ele é altruísta na concepção que a gente trabalhava, porque ele tem relacionamento com o universo, com o resto.
Sim,
agora,
sim.
Agora, hoje é uma lógica, o teu egoísta é o que eu chamo de herói para si mesmo.
Ah,
ele
é verdade.
Ele se basta, entendeu? Nesse ponto que eu quero dizer, entendeu? Ele verdade. Se basta, então ele não precisa nem conversar com os outros, nem demonstrar a fraqueza dele para os outros, e muito
né?
menos a fortaleza. Exatamente, ele se basta, ele se... Não tem mais ninguém no mundo fora ele. É o cara no trânsito, né?
Sim. Né, deixa eu passar Sim. na frente que eu estou, né? Atrasado. Você não, eu estou. É engraçado como a gente... Assim, e é engraçado a gente ver isso, porque... isso traz pra gente também como um espelho, né? Que aquela, às vezes aquela característica que o outro tem ali tá gritando também na gente, talvez em menor escala, né? Então, o herói ele tem muito isso, né? Ele faz essa autoanálise, né? Ele não critica, ele não faz o julgamento, mas ele faz uma autoanálise, né? Pra que ele não caia nesse ciclo, né? De vício com as pessoas. Oi? Alô? Oi.
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
Agora sim, sim ficou agora tô... por alguns instantes.
Tá, eu tava falando que essa questão do herói de si mesmo que o Leco falou. Ela tá muito presente nesses reality shows, né? Que na realidade Sim. eles têm muito do herói de si mesmo, tem muito do capitalismo, né? Da superação dos outros e eu chegando lá no topo e o topo é só pra um, né? Não tem a visão do coletivo ou ela é coletiva até certo ponto, né? Então tu trabalha
com essa... coletivo enquanto tiver o coletivo só é válido se tiver utilidade pra mim.
Isso, eu ia falar isso mesmo. Isso mesmo.
Se tiver utilidade pra mim, ele vale. Se ele não for útil pra mim, não precisa.
Se ele não for benéfico, ali, né? Beneficia.
Ele é útil até ali, né?
Ele é uma visão utilitarista, né?
Sim.
Com certeza.
Como é que eu me aproveito da situação e dos outros?
Sim,
e aí eu posso até fingir de herói perfeito. Porque eu preciso conquistar
vira um
a confiança.
Anti-herói, né?
Vira um anti-herói.
E é engraçado a gente perceber isso, que até, é muito falando um pouco assim, até dos HQs, né? Que os inimigos, né? Dos quadrinhos, Coringa, teve aquele do Venom, eles viraram anti-heróis, né? Porque as pessoas, elas começaram a se ver tanto nesse quadrante, né? Que acabou virando um anti-herói, né? Mas o nascimento deles não é bem esse. Será que ficou mudo de novo?
Não, o Ulisses está silencioso. Tá mudo.
Não, eu tô falando aqui. Eu não tô ouvindo.
Então, não, ouvindo. Assim... Agora, se você falou alguma coisa entre o que eu falei... Né? E o silêncio eu não ouvi.
Não? E agora, tá me ouvindo?
Agora sim.
Ah, bom, então é por isso. Tá, a hora que eu falei do reality show, tu ouviu?
Ah, ouvi.
Ah, tá. Então é isso.
Vou dar uma. Vou dar uma dica aqui no podcast que eu nunca tinha ouvido. Não dá para deixar a tela apagar, porque quando a tela tá acesa, tu tá vendo quem tá conectado. Se a tela, eu vou começar a deixar a tela sempre acesa aqui.
É verdade.
Aí eu vou ver vocês caírem aí. Ou eu, né?
É uma boa dica, pelo menos eu ouço assim quando um de vocês cai, né? Blum, dá uma caída assim. Dá uma barulhinha aqui pelo menos pra mim.
Você é o. Como que é? Nós somos os hóspedes, né?
Ah, tá, eu sou o que orienta o negócio, tá? Eu sou tipo o dono da casa.
Tu é um herói, tu é um herói, cara. Tu é um herói aqui.
E é engraçado, né? O Leco, você que assistiu aí mais Star Wars também, como que a gente, assim, pros dias de hoje, assim, porque o Darth Vader, ele tem muito lado sombra, né? Que é esse lado, aquele lado que a gente não gosta que as pessoas vejam, né? E a gente mascara, e ele trouxe isso muito à tona, né? Que foi o que você falou, ele deixou a paixão dele exacerbada, enfim, muito além, né? Sempre no muito exacerbado, usando o poder interno, né? E hoje, assim, a gente começou. Eu percebi o quê? Que, assim, no atual governo, eu vi muitas pessoas que eu não tinha noção que fossem tanto preconceituosas, né? E isso parece que deu um gatilho, né? Disparou algo dentro delas, tipo, já que uma pessoa é assim, o nosso líder, então eu serei assim também.
Sim,
eu brinco até... Pode falar.
E é engraçado até que é uma linha de raciocínio, né? Na Segunda Guerra Mundial, tal, desde a Primeira, quando foi o aparecimento do Hitler, tal, ele tinha uma ideia e ele não chegou com a arma na cabeça e colocou na cabeça das pessoas, vocês vão fazer isso, isso, isso. Não, elas fizeram por vontade própria, né? Então, ele trouxe uma ideia e as pessoas compraram isso. E hoje foi mais ou menos vendido isso, né?
É a mesma vendido, missa, eu digo,
Vendido eu falo assim, entre aspas, né? Então, assim, eu falo algo e as pessoas compraram uma ideia, né? E hoje algumas máscaras começaram a cair, né? Porque, assim, veio à tona todo um preconceito, ou preconceito contra a mulher, ou LGBT, enfim.
O que a gente tem que se perguntar é até que ponto as pessoas se identificaram com uma linha de governo do Bolsonaro e tal. Ou elas sempre tiveram com aquela ideia. Exato. E não tinha ninguém que lhes espelhasse. Eu costumo brincar que o preconceito saiu do armário. O racista saiu do armário, o machista saiu do armário. Eles estavam ali sempre, certo?
Sim.
Só que é o seguinte, tu bota vamos olhar para os processos eleitorais e políticos anteriores ali, até 2014, 2013. Guardadas as diferenças das candidaturas, não vou entrar nesse mérito, mas eram todas pessoas com as pessoas que tinham uma expressão política de relevância na disputa, não aqueles nanequinhos, sim, eles tinham um grau de civilidade equilibrado. Civilidade. Certo? Eu posso dizer o que eu quiser do Alckmin, do Serra, mas eles têm um grau de civilidade, certo? Então as pessoas, mesmo tendo uma visão racista, machista, não encontravam ninguém que representasse esse espectro. Então elas votavam por outros conceitos, votavam por outras escolhas, certo? Pela questão econômica, pela questão da simpatia, pela questão do projeto que o cara apresentava, pelo que ele fez quando teve no governo A ou B, era isso que pesava, porque não tinha ninguém com aquela visão que a gente vê hoje. Quando aparece alguém com esse tipo de visão que a gente vê hoje, as pessoas se identificam de uma forma assim, imediata. Por quê? Porque elas sempre foram xistas, sempre foram racistas, sempre foram preconceituosas, só que não tinha ninguém que expressasse isso tão bem. Então, para mim, é só uma questão de identidade. Esse papo do brasileiro cordial foi para banha.
Sim. Papa Banha. E tem um negócio interessante nisso tudo, que é o seguinte, tem um conceito chamado espiral do silêncio, que é o seguinte, ó, como o Leco tá dizendo, as pessoas sempre pensaram isso, entendeu? Sempre tiveram esse sentimento, mas nunca expressaram isso. Ficavam sempre na delas. Até que alguém foi lá e disse. E aí, quando esse alguém foi lá e disse, outros disseram, opa, alguém pensa que nem eu. E aí os outros vieram de manada. É.
Alguém comentou que agora a gente pode ser politicamente incorreto. Antes não podia, entendeu? Porque não tinha ninguém que desse vazão para aquilo, entendeu? Ah, eu posso ter, voltando para a questão da polarização que tinha entre o PT e os tucanos, certo? Antes do governo do Lula, teve vários avanços na área de controle social, de SUS, Constituição e tal, e não era perder o governo. Por quê? Porque tinha um conceito civilizatório que permitia as coisas avançarem, entendeu? Hoje isso se perdeu, entendeu? Então, para além das diferenças político-partidárias, tem uma diferença social importante que os próprios tucanos estão envergonhados muito do governo. O Dória agora está desembarcando do governo do apoio ao Bolsonaro e olha que é o Dória, né? Não é nem o Serra, não é nem o Fernando Henrique, entendeu? Então, assim, está ficando ruim para esses caras que tinham uma concepção de sociedade um pouco mais civilizada se justificarem para as bases deles, entendeu?
É porque tem aquela coisa, né? A gente imagina mais ou menos numa roda de amigos, né? Se eu, por exemplo, eu não bebo, né? As pessoas bebem, as pessoas elas acabam fazendo aquelas brincadeiras, tal. Se eu me sentir bem ou não, daí vai valer daquilo dentro de mim. E aí eu guardo, né, isso dentro de mim, falo, ah, esses bando de bêbado, tal. Sabe que daí eu mudo de grupo, vou para um grupo de pessoas que não bebem também. Aí eu acabo trazendo isso, né? Ah, os bêbados. Aí a gente acaba minando, né, a nossa mente também com isso. E hoje, eu acredito assim, foi o que você falou, não é que nasceu, vamos supor assim, agora brotou isso, né? Vamos supor falar, não, isso daí já nasceu, né, com a pessoa, já tem uma semente dentro dela. Isso foi germinando durante vários tempos e é um conceito que ela já trazia dentro de si, né? Então, é igual aquelas pessoas, qualquer governo que esteja no poder e que tem uma atitude diferente da qual ela acha que é boa para ela, que vai beneficiar, para ela é ruim, né? Mas o quê? Eu penso em mim, eu não penso no meu vizinho. Tem uma coisa muito legal que eu vou indicar
não,
aqui.
Há empatia, né?
Não existe empatia. Tem uma escola filosófica, chama-se Nova Acrópole, e tem várias palestras no YouTube, né? É um canal. E ela fala uma coisa muito legal. Ela teve uma vez que ela comentou sobre a gentileza, né? Que a gentileza cabe para aquela pessoa que mora longe de mim, né? Pro Notre Dame, que pegou fogo, que morreu no Irã e no Iraque, aqueles gays que foram, né, enforcados. Mas, por exemplo, pro meu vizinho que é de Porta, não cabe, né? Então, assim, eu me sensibilizo pela dor do outro que tá a quilômetros longe de mim, mas não por aquele que tá perto.
Eu boto a bandeirinha no Facebook da Malásia, né? Da Índia, sei lá de onde, né?
Sim, sim.
Ah, eu faço isso, né? Agora, pro vizinho do lado, a bandeirinha do bairro do lado, da cidade do lado, eu não faço, né? O país do lado do Uruguai, por exemplo, não faço.
Exato. Embora não seja tanto a questão do... Não é tanto a questão do longe e perto, tá? Eu acho que isso pesa, sim. Esse é um componente importante. Mas também tem a questão... da onde é o longe, tá? Ah, uma tragédia na África, ninguém dá bola, tá?
Sim.
Na Europa, todo mundo chora. Então tem esse componente também que eu não sei bem.
É que entra também, né, Leco, aquilo a qual eu me sensibilizo, né? Então, assim, eu tava vendo esses tempos assim, né? Que, por exemplo, o Macau, todo mundo. Como fala, coloca muito como um ícone, né, o Keanu Reeves, por exemplo, tá? Que ele faz isso, que ele faz aquilo, tal, tal, tal. Mas quais dessas qualidades você traz pra você?
Sim.
Né? Então não adianta exacerbar a qualidade do outro, sendo que eu não sou nem um terço daquilo.
Não tenho a mesma prática. Nem me preocupo em... E não é questão de ajudar ninguém com dinheiro, é ter uma prática solidária mesmo.
Poxa vida, é qualquer coisa. É você levantar no ônibus, não porque as pessoas mandaram você levantar, mas é porque você tá vendo que aquela pessoa esteja mais cansada que você, né? Você tem um grau de sensibilidade tão grande que você fala, poxa vida, isso entra também na jornada do herói, né? Porque o herói, ele... Uma coisa muito engraçada que eu tenho visto muito que tem... eu não gosto nada que seja muito... Que seja sexista, que é 8 ou 80, né? O feminismo, sei lá o quê, essas coisas muito assim. Eu acho que você tem que estar no centro, porque tudo que você polariza muito, uma hora o pêndulo vai para o outro lado. E agora saiu uma onda de não ler histórias de princesas, né, para os filhos. E é importante, porque ali tem uma jornada também. E o príncipe, ele não tá indo lá porque ele vai pegar a mão da princesa, ele vai, o pai da princesa, ó, vai lá que eu te dou a mão da princesa. Não, ele tá indo lá por ser altruísta. Ele vai vencer os medos dele, ele vai matar o dragão, e isso tudo diz sobre a jornada dele, né? Então, assim, a gente pensa muito agora na recompensa. Né?
Sim.
Recompensa é o quê? Eu postar na rede social que eu fiz um bem, mostrar para as pessoas o quanto eu sou benéfica, só que ou gentil, ou empático, sei lá, né, ou grato. Mas isso é uma coisa que vem de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então,
tem
isso.
Tem um livro de um americano, Michael Sandel, O Que é Justiça, e ele faz bem essa análise, assim, as pessoas fazem o que é certo, porque é certo ou porque elas vão ter alguma recompensa com isso.
Exato.
Eu faço a caridade porque é importante ser caridoso e ajudar quem precisa, ou eu faço porque todo mundo vai ver o que eu estou fazendo, eu vou colocar no Facebook, etc. E todo mundo vai dizer, bah, o Alex é um cara muito legal. Então, assim, o que, que me leva a fazer a coisa certa? Eu paro na sinaleira verde, no semáforo, o que é o certo, ou paro porque eu não quero ser multado? Então, o que, que me leva a fazer? Mesmo quando eu faço a coisa certa, o que, que me leva a fazer o certo? É o conceito de que é certo.
É aquela frase, né, Leco? O certo é certo mesmo que ninguém esteja vendo, né?
Exatamente. Ele diz bem isso, assim. Bom, a gente tem que fazer o certo porque é certo, porque eu tô convencido. E não porque eu vou ser premiado por fazer a coisa certa. Ou me livrar de uma multa, ou todo mundo me achar legal e me dar like no Facebook, essas coisas assim, entendeu? Então, o que, que me leva a ser herói, na verdade, né? Me leva a tentar ser herói porque eu quero ser admirado, só apontar pra mim na rua, pô, aquele cara legal. Ou ser herói, fazer a coisa certa, é porque, pum, porque é certo. Entendeu? Pra sociedade que eu acho que precisa ter e tal, que é uma sociedade, todo mundo com condições de vida legal, com igualdade e tal. É isso que eu vou construir porque eu quero ser admirado ou porque precisa fazer isso mesmo?
Fica vago, né? Fica parecendo uma piscina de bolinhas, né? A profundidade.
Bem assim.
É engraçado isso, né? E, assim, dentro do Star Wars, né? Lógico que ali tem uma... Ele briga muito com esse lado dele, né? Do sombra, né? Como que a gente conseguiria trazer isso pra gente, por exemplo, assim? Porque, às vezes... A gente fala assim, foi o que você falou. Pra mim também, o maior herói ali, pra mim, eu vejo em duas partes. Primeiro que uma parte foi o Darth Vader, ele caiu. Na verdade, ele trouxe muito à tona esse lado sombra, né? Ele aceitou tanto que ele se tornou isso pra ele, né? E depois ele teve esse resgate dele próprio, né? E depois até o próprio Luke, porque ele não deixou-se cair também pela... Uhum. Um encanto, né? Um encanto do poder, né?
Uhum.
Porque o poder, em mãos erradas, corrompe, né?
Sim.
Então, ele não deixou-se cair por isso, né? Hoje, como que a gente conseguiria, na nossa vida, por exemplo, não cair nisso? Ou se cair e falar, poxa vida, eu caí, mas eu vou levantar, eu vou fazer isso, sei lá, vou entender melhor, eu vou me reconstruir. Como que vocês acham, assim, que a gente...
Eu acho que essa percepção de tu conseguir perceber, conseguir notar que algo tá errado é muito é, tipo assim, é tu parar, tu respirar, tu fazer uma análise toda própria, né? Não é fácil, né? Tu conseguir sair de si, né? E observar que tá, algo tá errado, né?
É, virar auto-observador é muito difícil.
É muito difícil, né? Tu chegar numa situação de tu parar, te assentar, olhar o entorno, né? Ter uma visão panorâmica, né? Que o panorama, a visão panorâmica é olhar o entorno todo, né? Isso é difícil, né? Imagina ter essa noção, né? É para pouco.
É, eu acho que assim, a palavra mágica de hoje vale para, sei lá, toda hora que eu paro para olhar um problema, eu chego no mesmo ponto, assim. É empatia. Não tem Sim. mais como a gente dar um passo para frente como sociedade se não se colocar no lugar do outro e tentar sentir o que o outro está sentindo. Nunca vai ser igual, né? Porque a dor de cada um é a dor de cada um. Tem como a gente querer, ah, eu estou sentindo tanto quanto tu. Não, não é assim. Mas saber, tentar entender como é que o outro está percebendo aquilo, para ver como que eu posso sintetizar uma vontade que agrade mais gente possível, que mais gente fique satisfeita, feliz, enfim. Então, para mim, esse é o grande negócio. A gente tem que quebrar as bolhas, sabe? Tem que quebrar as bolhas e dizer, bom, tá bem, a gente talvez nem precise de um herói se todo mundo for igual. Talvez não precise de um herói se todo mundo for igual. E se todo mundo puder ser herói uns dos outros. Não herói de si, mas herói uns dos outros. Então, acho que empatia é a palavra mágica hoje. Olhar pelo outro, olhar pelo olho do outro e ver o que ele está vendo e ver o que precisa ser feito para que o outro também seja considerado.
Boa! Vamos encerrar assim, então, por hoje? O que vocês acham?
Fechou.
Tá bem,
então tá. Foi uma exposição aí.
Como diria o companheiro Olívio, foi um bom debate.
Foi um bom debate.
Vamos espraiar nas redes agora. Bacana.
Agora,
tchau, beijo
agora
pra todo mundo.
Pra todo mundo que são.
Eu falei pro Ulisses, daqui a pouco a gente tá com um canal no YouTube.
Ó, somos nós. Do Rio Grande do Sul, os paulistas, todo mundo junto.
São Paulo, Gravataí e Porto Alegre.
Isso aí.
É isso aí.
Um beijo pra
aí,
turma
gente,
aí.
Boa noite.
Valeu.
Até mais.
Valeu.
Um abraço.
Até mais.
Tchau,
abração.
Tchau.